de agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes internautas, Rosa Maria Corrêa, jornalista com vocês. A gente está começando o programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Hoje a gente vai estar aqui recebendo a presença, né, com muito prazer, no nosso estúdio virtual aqui devido à pandemia, do Selmo Nascimento da Silva. Ele é sociólogo, professor, é militante do Sindicato Geral Autônomo, SICA, que inclusive não tem diretores. Né, Selmo, boa tarde, tudo bem com você?
Boa tarde, Rosa, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Luiz. Camarada de muitas lutas, né? Boa tarde a todos os ouvintes e as ouvintes. Esse programa é tão importante, né, que sempre está levando debates fundamentais para a classe trabalhadora aqui do Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Né? Então, muita satisfação, apesar de todas as nossas dificuldades, as nossas lutas nesse momento, é uma satisfação estar aqui ao lado dos companheiros e companheiras.
A gente que está aqui muito satisfeito também de estar recebendo a sua presença aqui na Rádio Petroleira hoje, Selmo. E a gente também está aqui com a participação do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, é diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, é também diretor do Sindipetra RJ, da Política e Formação Sindical. Olá, Luiz Mário.
Olá, Rosa. Olá, Selmo. Vamos à luta, né? Construindo mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, Reais Brasileiro, com tão ilustre participante e convidado, o Selmo.
Selmo, queria começar, né, batendo um papo contigo, né? Queria que você já colocasse aí, fazendo uma síntese, né, de como é que estão as tuas impressões sobre esse momento que o Brasil está vivendo, né, enfrentando aí há quase sete meses essa pandemia do coronavírus, juntamente com todos os ataques que o governo Bolsonaro tem trazido. Ontem, inclusive, a gente teve o dia 30, né, um dia nacional de lutas e mobilizações aí dos trabalhadores nas ruas e também nas redes. Fala um pouquinho para a gente como é que você está acompanhando toda essa movimentação.
A gente acompanha tudo isso aí com muita revolta, né? A gente sente bastante a morte de mais de 144 mil brasileiros e brasileiras nesse momento, né, os últimos dados das vítimas da Covid. A gente sabe que esse número absurdo, inaceitável, é o resultado de uma política genocida, né, de uma política ligada no negacionismo, né, no abandono das ações concretas do ponto de vista da saúde pública e da biossegurança e das condições sanitárias que deveriam ser implementadas por qualquer poder público para evitar, né, mitigar o maior número possível de mortes. Mas o que a gente vem, que a gente percebeu logo desde o início, né, da pandemia, ainda lá em fevereiro e março, né, quando os casos começaram a aumentar aqui no Brasil e as primeiras mortes apareceram, inclusive a primeira morte aqui no Rio de Janeiro, é bom lembrar, né, daquela trabalhadora doméstica, moradora de Miguel Pereira, né, que trabalhava no Leblon, que pegou a Covid por conta da sua patroa, que não a liberou do trabalho, e essa senhora, né, rica, burguesa, que vinha da Europa, né, não fez a quarentena necessária e por conta disso teve contato com a trabalhadora e ela se contaminou e morreu, foi a primeira vítima aqui no Rio de Janeiro. Então, como sempre, né, a classe trabalhadora, as trabalhadoras, a população da periferia sendo mais duramente afetada nesse momento. E é uma política genocida, né? Muitos chamam de necropolítica, né? Ou seja, uma política da morte, uma política baseada, né, no extermínio. E a consequência mais grave, né, ontem, você bem lembrou, né, Rosa, e Luiz Mário, que participou, né, ontem, né, da própria marcha, em defesa, né, dos serviços públicos, né, contra a reforma administrativa, é que a gente tem que recuperar aqui em 2016, final de 2016, já no governo golpista do Temer, nós fizemos uma luta contra a atual emenda constitucional 95, que na época ainda era uma PEC, infelizmente foi aprovada, a gente não conseguiu derrotar aquela proposta do Temer, que congelou por 20 anos os investimentos em serviços públicos, saúde, assistência social, previdência social, né, educação, né, saneamento, todas as áreas de investimento, né, público que o povo mais depende, foram congelados, foram cortados durante 20 anos. E agora, nesse momento, né, de que é necessário ter investimento público para garantir as vidas com os hospitais, para garantir a renda com assistência social, com previdência social, para garantir o emprego com programas de desenvolvimento social, para garantir o acesso à população com saneamento, o papel fundamental das empresas públicas nesse momento, né? Não tem o recurso, porque não teve investimento, porque desde Temer, né, 4 anos atrás, final de 2016, passou a emenda constitucional, hoje emenda constitucional 95. Então isso é uma morte, e junto com ela todo o processo de privatização das empresas públicas, né? Hoje aqui no Rio de Janeiro, né, foi a nossa realidade, se fala já da grande ameaça de privatizar, quer dizer, ameaça não, já está certo, na cabeça dos poderosos já está certa a privatização da SEDAE, uma empresa que é superavitária, uma empresa que é de abastecimento de água e de saneamento básico, que leva água, leva qualidade de vida, que a gente sabe que os governos, o que eles fazem, foram depredar a SEDAE, né? O caso da geosmina que nós sofremos com água contaminada, hoje já sabemos que não tinha nada de geosmina, era esgoto mesmo, né? Jogado diretamente sem tratamento in natura no Rio Guandu, né? E que, e veja essa situação, né? O povo, né? Nós bebendo água contaminada, né? do esgoto, da porque não tem nenhum tipo de tratamento efetivo, né, de uma empresa que sequer quer superavitar e que o objetivo é privatizar essa empresa. E a gente tem uma pandemia, então se você não tem água de qualidade para beber em casa, você vai ter condições de enfrentar o coronavírus? Esse aqui é exatamente o elemento que a gente enfrenta hoje, né, de uma política genocida em todas as esferas. Falamos aqui do governo Bolsonaro, que é o principal articulador dessa política genocida no país todo, mas também temos no Estado o Witzel, que também é um genocida, né, que está prestes a ser impeachmentado. Alguém que ameaça, né, enquanto pôde, a população favelada, dizendo que a polícia deveria mirar na cabeça e atirar, né, na cabeça para matar todos aqueles que são vistos como suspeitos, e suspeito para eles tem cor, tem raça e tem classe, né? Preto, favelado, é suspeito. Alguém que foi indiferente ao bárbaro assassinato da menina Agatha, que tomou um tiro de fuzil nas costas, disparado por um cabo da UPP, do complexo alemão, já está provado, teste balístico de quem, do fuzil de onde partiu o tiro que assassinou a Agatha, foi do cabo lá da UPP, né? E ele ficou 5 dias pra gente, uma semana, sem dar uma palavra sobre aquele episódio, esse bárbaro assassinato, então, porque ele também é um genocida, e junto com eles também tem o Crivella, né, que também tá, ou talvez possa aí até se tornar inelegível também nesse período, porque é outro criminoso, né, outro criminoso que não desenvolveu nenhuma das políticas necessárias de combate, né, efetivo à pandemia do coronavírus, pelo contrário, pressiona hoje, deixa, né, hoje está uma briga, né, judicial para a reabertura das escolas particulares, que é jogar as crianças, né, ficarem confinadas nas escolas para aumentar a contaminação, porque todo mundo sabe que tendo aglomeração, né, todo mundo sabe que, enfim, né, é muito comum que as crianças, né, compartilhem doenças, ficam doentes nos ambientes escolares, né, porque faz parte da própria dinâmica da sobrevivência, do ciclo das doenças, né, das contaminações. Então, com esse novo coronavírus que é fatal, provavelmente a tendência à contaminação e infecção seria muito maior. E ele, então, deveria, né, ser taxativo em impedir que as escolas privadas, né, nesse momento pudessem reabrir, mas ele faz isso e faz de maneira mais mesquinha possível, dizendo o seguinte: vai quem quer, ou seja, né, se desobriga essa política de morte, né? Os governantes se desobrigam de qualquer responsabilidade e dizem que vai quem quer. Cada um faz o que quer da vida, né? Como se fosse possível essa escolha, como se a gente escolhesse estar trabalhando ou não, como se a gente escolhesse estar contaminado ou não, como se a gente escolhesse estar se colocando numa maneira de risco, de vulnerabilidade para estar contaminado ou não, como se a gente escolhesse estar na fila dos hospitais sucateados, das UPAs sucateadas, né, e que na verdade acabam se tornando filas de espera pela morte, né? Então, a gente acompanha com muita com muita luta, com muita revolta, mas acima de tudo com esperança, porque sem esperança a gente não avança, né? A gente sabe desses ataques que são muito grandes, né? Sobre o conjunto da classe trabalhadora. É, a Petrobras é uma empresa que já vem sendo, né? O Ismael depois vai abordar, né, de uma maneira muito mais precisa do que eu, né? Mas é uma empresa que há décadas vem sendo sucateada, né? Vem sendo dilapidada, segundo o interesse das classes dominantes e do próprio imperialismo, né? O capital internacional, né, sempre teve um olho muito grande, né, sobre a riqueza do petróleo, e uma empresa que deveria estar sendo efetivamente voltada os seus recursos, né, exatamente para gerar emprego, para garantir assistência, para garantir programas nesse período de pandemia, nada disso é feito, né? Só se pensa em acumular com o objetivo do capital, né, e os lucros acima da vida, né? Mas a gente vai continuar teimando, a gente é revoltado, a gente não aceita as imposições, por isso que, se eles querem a morte, nós vamos responder com a vida, né? E quem luta está vivo, né? Quem desistiu de lutar é porque já morreu, mas como nós estamos vivos, não vamos desistir de lutar.
Sim, Selmo, é bastante complicada a situação que a gente está enfrentando hoje aqui, e ela traz, né, todas essas preocupações que você já colocou, também com relação à questão da categoria petroleira, que nesse momento enfrenta várias dificuldades, principalmente com essa questão atual do acordo coletivo de trabalho. Mas eu vou pedir para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias falar um pouquinho sobre esses assuntos todos também aqui para nós. Por favor, Luiz Mário.
É, não está fácil para os aposentados e pensionistas estarem suportando esse acordo coletivo de trabalho, que é mais massacrante do que os últimos 20 anos. Finalmente a gente vinha numa crescente de conquistas. E nos últimos 2 a 3 ACTs, nós só tínhamos derrota com redução de cláusulas contratuais do acordo coletivo de trabalho. Só que nesse já tem um diferencial. Além da privatização acelerada, que está sendo quase concluída por esse governo nazista de plantão, nós já temos o AMS, o plano de saúde, que garante um pouquinho de dignidade para os aposentados e pensionistas. Com a majoração de uma parte que pagava a Petrobras em 70%, passando eles a pagar em 60% no primeiro ano agora, se assinarmos a CT, espero que não. E no ano seguinte, 66%. 50% para o aposentado ou ativa e pensionista e 50% para a empresa. Isso é liquidar com a categoria dos aposentados e pensionistas petroleiros que construíram essa empresa e que faz aniversário agora dia 3 de outubro, onde teremos ato no edifício presencial e também virtual. Mas o ano que a Petrobras faz. Mas a alta gestão quer liquidar com ela, com a Petrobras. Quer privatizá-la e tirá-la do mapa do país. Esse é o governo entreguista que nós temos de plantão. E, então eles vão sofrer muito, como já sofre com o equacionamento do plano de Petro, né, plano de aposentadoria privada, que a Petrobras faz parte, e nós empregados, em que resulta num pagamento assassino de uma dívida que não fomos nós que construímos e não se deu por conta de somente de Lava Jato. Deu principalmente que a Petrobras não paga ao fundo de pensão o que deve. Ou seja, a sua parte ela não cumpre, ela está rasgando o contrato que tem com os trabalhadores. Esse é outro ponto importante. Então a gente está pagando já muito, de 3 a 8 mil reais por mês, nesse equacionamento, dívida essa que é da Petrobras. Para com a Petro junto com seus aposentados e pensionistas e companheiros ativos que contribuem também para o fundo de pensão. Somando esse aumento de AMS, provavelmente os mais velhos vão sofrer muito ao ponto de não ter pão em casa. Então nós temos que combater esse acordo coletivo de trabalho, não assiná-lo e partir para a greve. Ontem um ato foi bonito. Muita gente presente, muitas entidades de funcionários públicos, aposentados de cabeças brancas presentes, de várias categorias, funcionários públicos, petroleiros presentes, e estudantes também, anarquistas. E hoje, por exemplo, os anarquistas estão fazendo um ato lá na... acho que em Vila Isabel, por Vida Digna, e isso foi adotado pelas duas grandes correntes do anarquismo aqui do Rio de Janeiro, a luta por vida digna, quer fazendo atos públicos, quer fazendo colocando faixas de ráfia em passarelas públicas, que é fazendo solidariedade, dando cestas básicas a quem precisa, cobertores, assim por diante, demonstrando uma ação solidária, de fato, com os mais pobres, com os nossos miseráveis, abre e fecha aspas, que a sociedade invisibiliza, né, torna invisível, porque o Estado não quer saber deles. E os sem-teto, os LGBTIs, os povos originários, denunciar novamente os deputados estaduais que foram à aldeia Maracanã de novo perturbar o povo originário que ali está, em frente ao CFET, na aldeia Maracanã, por lá perturbar a vida deles, os seus seguranças e o estereótipo, né, que tem, ofendendo, criticando, de maneira viva. São deputados estaduais, hein? Deviam ter o mínimo de decoro e não abrir nem a boca para falar mal do povo originário. E isso é uma denúncia que fazemos também aqui no programa. E precisamos partir para a luta todos juntos. As militâncias têm que se juntar. E não precisamos de convite no tapete vermelho para uma se juntar à outra. Nós passamos uns tempos agora que todos os capos de partidos, de sindicatos, querem ser convidados com tapetes vermelhos para construir algo. Tentar construir algo conjunto. E muitas das vezes até passando a perna um no outro porque não comparece. Ou falam que vão comparecer, não comparece, quer que vão contribuir financeiramente com ato, depois não pagam. Tem de tudo um pouco. E embarram a militância de ir, orientando a não ir, porque o evento é do outro. Isso tem que acabar, gente. Entendeu? Se o evento tem uma causa legítima, militante que é militante, compareça. Não precisamos nos convidar nesse nível de detalhe. Ah, o capo tem que liberar. Não, pelo amor de Deus. Se tem uma causa que é justa, seja dos anarquistas, quer que seja dos socialistas, dos comunistas, dos autônomos, se trabalhismo ainda existir, né, os trabalhistas, que compareçamos, entendeu? Que vamos juntar pessoas e mais pessoas a protestar, pedir a fala, alertar a população do que está acontecendo. E vamos juntar os nossos recursos para poder contratar a mídia de TV a cabo, mídia de TV aberta, rádio, AM, FM, denunciar isso em maior proporção, atingir realmente as massas. Eu voltar à história do nosso velho lambe-lambe, pintar as paredes com motivos políticos e tudo mais que for recurso que atinja as massas trabalhadoras, quer que seja do campo, quer que seja das cidades. Isso é muito urgente, muito. Nós estamos muito atrasados nisso. E voltar, paralelamente a essa guerra, tentar fazer formação política. No meio da guerra tem que ter abertura para formar politicamente as pessoas. A dar aulas, cursos, palestras, aproveitar essa pandemia que agora tudo é live, né? Eu não gosto de ficar usando termos em inglês para o nosso português. São palestras. Assistir palestras educativas. Tem tanto material sobre anarquismo no YouTube, entendeu? Tanto material bom sobre comunismo, sobre socialismo, tudo no YouTube, gratuito, só baixar e você assiste. Convido a todos que estão assistindo, petroleiros e não petroleiros, a assistirem esses programas para se educarem, para se instruírem, para ver outra visão de mundo. Porque o individualismo só chega o que estava chegando hoje. A barbárie, né? A balbúrdia, eu saúdo. Porque é essa balbúrdia que está ajudando a combater o coronavírus. E a solidariedade entre os povos é que está ajudando também a não morrer mais gente. Porque se dependesse de governo, por incrível que pareça, corrupção em plena pandemia. Os caras não têm o mínimo de vergonha na cara. Já não roubam sem pandemia, passaram a roubar também mais ainda com pandemia. Entendeu? É total sua noção. Está roubando, está errado. Ainda roubam o dobro quando tem pandemia, aproveitando uma ocasião dessa. E que eles merecem? É um tiro na cabeça. De mandar a conta para a família. Entendeu? Seu secretário de saúde fez isso, ó, morre e na copa da família bala. Entendeu? Porque é uma pessoa desumana, uma pessoa cruel fazer uma coisa dessa. Já no normal seria, imagina o anormal que é a pandemia. Então é uma coisa de doido, né? Então é o que eu chamo todos os anarquistas, todas as frentes anarquistas, FARC, MOB e tantas outras designações, o PCB, o PCdoB, o PSB, entendeu? PDT, todos para as ruas, a Unidade Popular, entendeu? O PCO, o PCO tem feito um trabalho brilhante também com os finais de semana, junto com o Comitê Fora Bolsonaro, com a FISH, com a Casanem. E todo domingo tá lá em Copacabana no posto 2. Entendeu? Ou também já teve em Campo Grande, se é na Zona Oeste aqui do Rio, Barra Cosmos, né? E isso é importante, nós temos que continuar agitando a população e informando a população. Nós não podemos fugir dessa nossa tarefa de levar informes ao povo, de fazer reuniões de base, entendeu? E os sindicatos têm que sair dessa burocracia, tem que partir para a rua, chamar o povo para a rua, chamar suas classes para a rua, somos todos trabalhadores, somos todos irmãos.
Sim, Luiz Mário, mas eu quero passar para mais uma rodada e principalmente repercutindo contigo, Selmo, que a gente acompanha de perto toda essa movimentação, né? E a gente sabe que esse fator, né, de ter um governo dessa forma como vocês dois já apontaram, né, com todos esses problemas de nazismo, ele só agravou mais ainda a situação no Brasil, né? Porque a gente já sabe que todos esses fatos aí, principalmente com essas populações vulneráveis, como o Luiz Mário colocou, elas já vêm acontecendo há séculos, né, Selma?
Sim, Rosa. O genocídio, né, o massacre do povo negro, né, da população preta, o massacre dos indígenas, né, a violência, né, o assassinato das mulheres, né, vítimas, né, e setores da sociedade que mais sofrem com a opressão, né? Então isso é de uma estrutura, né, do sistema capitalista, né, cujo os seus pilares, né, são exatamente essa, o racismo, né, o patriarcado, né, a desigualdade de classe, o Estado capitalista, né, tudo isso sustenta o lucro dos mais ricos, né, das classes dominantes, né. É incrível que a gente vê no noticiário, né, os levantamentos econômicos, né, onde o 1% daqueles mais ricos da América Latina ficaram mais ricos ainda durante a pandemia, né? Ou seja, durante, né, uma crise social tremenda, onde você tem já milhões de mortos pelo mundo, onde empregos são perdidos, pessoas são demitidas, né, situações de vulnerabilidade aumentam a cada dia, e os mais ricos ficam mais ricos, né? Ficam ainda mais ricos nesse problema, nesse contexto, né?
Inclusive, quanto Selmo, que... assim, só uma parte, né? A gente não cansa de repetir aqui no programa que justamente, assim, inclusive assintosa, né? De forma assintosa, que inclusive durante a pandemia fizeram questão de dizer que os lucros dos bilionários continuaram intocáveis nesse período, né? Ao contrário, acumularam mais ainda, né?
Exatamente. Né, eu estava acompanhando agora uma luta dos trabalhadores do comércio, né, aproveito que faço aqui essa denúncia, né, da loja aqui, Atacadão Tubarão, né, Tubarão Atacadão, que abriu na Taquara, e viralizou as imagens, né, de quando foi feita a inauguração, do pessoal correndo, em plena pandemia, sem nenhum tipo de segurança, uma grande segurança sanitária, muitas aglomerações, né, o povo querendo consumir naquele contexto, né? Então os empresários estão abrindo suas novas lojas, só que aí eles abrem sobre a nova, né, sistema trabalhista, que foi a destruição das leis trabalhistas, que também o governo Temer promoveu, né, e que o governo seguinte, Bolsonaro, vem promovendo mais ainda. Então os trabalhadores e trabalhadoras da loja Tubarão lá Taquara trabalham 12 horas, são obrigados a fazer hora extra, não se paga, né, como era anteriormente, o direito de 100% de trabalhar no feriado e no final de semana, o tempo de almoço reduzido, não tem o ticket de alimentação, quem trabalha no caixa é obrigado a pagar uma taxa pré-fixada de quebra, ou seja, né, se na hora lá o cliente quebra um produto ou quer trocar, não vai utilizar, o caixa é responsável por aquele produto, veja só que absurdo, já descontado uma taxa fixa deles lá, de desconto, de diferença, um absurdo total, um assédio tremendo, né? Então, e aí você vai para a justiça? Não, é um acordo coletivo, porque agora, o Luiz Mário bem sabe disso, essa grande briga, né, Luiz, dos acordos coletivos, o acordado está acima do legislado.
Né? Reforma trabalhista, né?
Exatamente, a grande destruição promovida aí pelo Temer na reforma trabalhista de 2017. Né? Então, e aí o que a burocracia sindical, comprada pelos empresários, assina qualquer acordo, como foi também dos sindicatos comerciais, assinou um acordo agora de 2,5% e chama isso de aumento. Os mercados na pandemia tiveram um aumento de 21% do seu faturamento, porque as pessoas foram comprar mais. Né? No logo início da pandemia, os mercados aumentaram sua venda. Os restaurantes não ficaram sem funcionar, as pessoas tiveram que comprar mais comida. Né? Então eles aumentaram os seus lucros significativamente e aí utilizam, não, tá, todo mundo está em crise. Aí oferece lá uma mixaria, uma migalha de 2,5% e o sindicato assina embaixo, o sindicato dos comerciários assina embaixo, dizendo que ó, conseguimos um grande aumento apesar do caos econômico e o presidente do sindicato comerciário vai se candidatar a vereador. Né? Porque ao invés de ele fazer a luta autônoma, ele quer ser vereador, quer ter mais um cargo aí no Estado burguês. Então, em vez de fazer a denúncia, né, de como que os trabalhadores estão sendo tratados de maneira precária e assediosa lá no Atacadão Tubarão, nós do SIGA que estivemos lá ontem, né, para fazer essa denúncia, vamos voltar lá. Nós colamos cartazes em torno lá da loja, nos pontos de ônibus, já fomos ameaçados, né, digamos assim, uma ameaça velada, né, de duas pessoas da paisana, né, provavelmente seguranças, contratados ali particulares, nos interpelando o que estávamos fazendo ali. Nós estávamos cumprindo o legítimo direito do trabalhador de denunciar qualquer afronta aos seus direitos, né, e arrancaram os nossos adesivos, nossos cartazes, mas nós vamos voltar na atividade, vamos voltar lá e vamos continuar denunciando essa situação. Então é um momento, né, como bem disse o Luiz, que o conjunto da classe trabalhadora tem que estar unida, né? Então a luta dos trabalhadores da Petrobras tem que estar conectada à luta dos servidores públicos federais. Nós não devemos, né, por exemplo, é um absurdo se tiver um trabalhador da Petrobras, né, que é a favor que, se ele tiver um filho na escola privada, que a escola privada reabra. Ele não pode ser favorável a isso, ele tem que defender o trabalhador e a trabalhadora da escola privada e dizer que não vai reabrir, não pode. É consciência de classe, né, tem que ter essa consciência de classe. O trabalhador do supermercado, quando souber, né, que a Petrobras está sendo privatizada, tem que dizer não, tem que participar do ato, tem que dizer que a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro, não pode privatizar. Né, e assim vai, com essa conexão das lutas, que é isso que nós chamamos de consciência de classe, né, é que a gente vai conseguir resistir. Infelizmente, né, como bem disse aí desculpa eu estar sempre fazendo referência ao Luiz, mas ele de fato ele é uma referência para a gente, né? Como bem disse o Luiz, a gente tem essas lutas aí fragmentadas, né? Ainda mais chega o período de eleição, é cada um por si, né? Deus por todos, os partidos partem aí para fazer suas campanhas eleitorais separadamente, um querendo disputar contra o outro, né? E abandona essa luta conjunta. Isso é que não pode acontecer, né? Isso é inadmissível que nesse momento agora a gente não consiga reunir o conjunto da classe trabalhadora para fazer uma resistência à altura aos ataques que nós estamos sofrendo. E essa fragmentação que nós estamos vivendo, esse processo de burocratização, esse afastamento das bases, é por isso que, como, né, bem destacou a Rosa, né, o nosso sindicato geral autônomo, que resgata o sindicalismo revolucionário, a gente não tem direção, somos uma organização horizontal, né, de auto-organização, a gente funciona a partir das nossas comissões, né, horizontais, porque a gente entende que não pode ter uma estrutura burocrática, porque a burocracia afasta o povo da luta, né? Torna, né, o diretor sindicato afastado da base, da categoria, né? E isso é mortal para o sindicalismo, né? Mortal. O sindicato burocratizado é um sindicato morto, né? Então, a gente tem que buscar essa luta diária, né? Essa luta que é do conjunto da classe, interligar essas lutas e fazer uma defesa. O Luiz citou a manifestação hoje que teve em Vila Isabel, tive a oportunidade de participar junto com os companheiros do Movimento de Organização de Base, os companheiros da Resistência Popular, né, os companheiros da Frente Cavalcante, do bairro, né, Cavalcante, né, uma frente comunitária se organizando por lá, aqui na Zona Norte do Rio, né, e outros companheiros, ativistas, militantes que estavam lá. Então foi muito bem recebida, né, esse ato, né, o ato por vida digna e contrário à redução do auxílio emergencial, né, para 50%, né, o governo vai pagar as fações parcelas que eram de 600, vão pagar apenas 300. E na 28 de setembro, né, Vila Isabel tem duas caixas econômicas, né, e nós paramos em frente às duas caixas, as filas enormes, como sempre, e o povo ali nos aplaudindo, apoiando, concordando, né? Porque também tem isso, né? Que a esquerda começou a dizer que o povo apoia Bolsonaro, né? Que não vai pra rua, que todo mundo é fascista, todo mundo apoia Bolsonaro, o que é uma grande mentira, né? O que não é verdade. Né? O povo quer lutar por uma vida digna, o povo quer o seu direito, e se você, né? Se a militância, os grupos organizados soubessem, conseguirem de fato, né? Ouvir o povo e estar de fato ao lado do povo, essa conexão, esse entendimento acontece. E hoje, num ato simbólico, um ato corajoso, né, apesar de pouca gente, que tinha que ser assim também para não ter muita aglomeração, né, mas conseguiu ter uma importante comunicação entre os manifestantes e a população em geral, especialmente aqueles e aquelas que estavam lá na fila das duas agências da Caixa Econômica aqui de Vila Isabel, fomos bastante aplaudidos e todo mundo concordando com as nossas falas, com nossas reivindicações, com o panfleto, né, com a campanha por uma vida digna, né? Então, mostrando que tem que dialogar com o povo, né? Se não souber dialogar, se não trazer a bandeira real do povo, realmente, né, o povo vai se voltar para a extrema-direita, para os populistas, né, para os demagogos, mas se tiver militância na rua, né, e a reivindicação foi justa, foi voltada para o povo e para suas necessidades, o povo acompanha. Historicamente é assim, né? A gente não estava lá para pedir voto para ninguém, então o povo já reconhece isso, né? Porque quando chega lá querendo voto, o povo desconfia, porque é mais um oportunista, né? Mais um aproveitador, né? Mas se a luta é digna, se a bandeira é voltada para o interesse popular, o povo acompanha sim, né? O Luiz Mário, que milita muito na Zona Oeste, sabe disso, né, Luiz? Como que o povo, né, que o povo acompanha, né, nossas lutas quando elas estão voltadas efetivamente para o interesse da classe, né?
É verdade.
Tá ótimo. Queria então já te pedir para você se despedir, já pedir, Selmo, para você se despedir dos ouvintes, por favor.
Muito obrigado mais uma vez, Rosa e Luiz. Agradeço a todas e todos que estão nos ouvindo. Essa nossa fala aqui é, acima de tudo, um chamado, uma convocação à luta, à organização. O fascismo não vai vencer, a extrema-direita não vai vencer, porque a história está do lado do povo. Né? O antagonismo da luta de classes aponta para a força renovadora, para a força libertadora do povo organizado. Né? E essa força, ela vai se construir na história por conta da nossa capacidade de organização e mobilização. Então vamos em frente, vamos lutar, né, com a certeza que somente o povo salva o povo. Então esse é o nosso caminho, essa é a nossa luta. Muito obrigado a todos e todas.
Muito obrigada, Selmo. Te agradeço muito aí por ter disponibilizado um tempo aí da sua vida, da sua luta, para estar aqui conosco na Rádio Petroleira hoje, no Privatizar Faz Mal ao Brasil. Também aproveito para me despedir dos ouvintes. A gente contou então aqui com a participação do Selmo Nascimento da Silva, é professor de sociologia, sociólogo, né? Militante do Sindicato Geral Autônomo, o SIGA. Tirando aqui uma dúvida, Selmo, o SIGA, ele é do RJ ou ele é uma instituição já nacional? Como é que funciona?
O SIGA, ele faz parte da Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionários do Brasil, que é a FOB,
né?
que é uma organização nacional. Né? O SIGA, ele é local, ele é estadual, né?
É estadual. E assim, quem tiver interessado em conhecer mais, em estar com vocês na militância também, participar, ele tem endereço no Facebook. Qual o contato que você pode deixar?
Tem sim. Você pode entrar em contato conosco, né? Pelas nossas páginas, né? Pelo nosso blog, que é o lutafob.wordpress.com. Tem também o nosso Facebook, né? Se eu colocar a Federação das Organizações Revolucionárias do Brasil no Facebook, que vocês encontram a gente. Também estamos no Instagram, né? No Lutafob, também no Instagram. E lá tem nossos e-mails, tem nosso contato telefônico também, né? Posso deixar aqui com todos vocês o nosso contato telefônico, né? Para quem quiser entrar em contato com o SIGA, né, que a gente inclusive recebe, né, diversas denúncias das condições de trabalho a partir desse contato, que é o código 21, né, que é o nosso WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, código 21. Aí o 9 na frente, né? 6504.
6504.
8735.
8735.
É o nosso WhatsApp, pode entrar em contato conosco pelo SIGA e mandar suas denúncias e também para conhecer mais sobre a nossa luta. Muito obrigado, Rosa.
Tá ótimo, isso. Então. Muito obrigada, Selmo. Deixamos então aqui, eu vou deixar no descritivo também do programa. Eu convido os internautas a compartilharem. A gente está com o link disponível no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br, na Rádio Petroleira, e também disponível no Spotify. E, recentemente, a gente começou também a divulgar a rádio, os áudios postados no canal do YouTube da TV Petroleira, do Sindipetro RJ. Peço para vocês divulgarem bastante o programa. E espero por vocês no próximo programa. E passo agora, então, o encerramento para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é da Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ. Luiz Mário.
Selmo, primeiro agradecimento ao movimento anarquista, porque foram vocês, junto com comunistas, socialistas, trabalhistas, que construíram a empresa chamada Petrobras. Vocês obrigaram o Getúlio a criar esta empresa. Muito obrigado. Seu qual não teria estado trabalhando há 14 anos na Petrobras. Convidar também os anarquistas a comparecerem no ato do aniversário da Petrobras no IDIZE, na Avenida Chile, no dia 3 agora, sábado, às 10 horas da manhã. E vão ter várias formas de mobilização, quer carreatas que vão sair da Prefeitura do Rio de Janeiro, passando pela Presidente Vargas todinha, Rio Branco, até a Chile, pegando um trecho do Almirante Barroso. Vão ter carreatas também vindo de Niterói, aí o trajeto é mais longo. Também vão chegar até o IDIZE, lá vai ter espaço de falas. A carreata é mais para poder proteger as pessoas que são mais vulneráveis. Vão ter pessoas com cabeças brancas, grupos de aposentados petroleiros, vão ter outros aposentados de outras categorias, vão estar abertos para todas as categorias poderem participar. O SIGA também está convidado. E conclamo todos os anarquistas, independentes e autônomos, em todas as vertentes, ajudarem a manter a Petrobras existindo. A Petrobras está a poucos passos de sua privatização total, do aniquilamento total da Petróleo Brasileira S.A. Hoje o S.A. eu não faço questão. Sociedade Anônima, um péssimo, uma decisão. Temos ela controlada pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores. Agradeço a presença do Selmo e que compareçam todos, anarquistas, comunistas, socialistas, trabalhistas, patriotas do Brasil, para defender a Petrobras. Defender também o serviço público, federal, estadual e municipal contra a reforma administrativa, que também afeta as empresas públicas. E também afetará todo o serviço público do país. Defender as empresas públicas, quer que sejam a Eletrobras, quer que seja a Casa da Moeda, a CEDAE, e tantas empresas que nós temos pelo país importantes, as fundações, defender a balbúrdia das universidades federais, dos CEFETs, dos IFES. Salve a balbúrdia, salve a inteligência, salve a capacidade crítica do ser humano. E nada de terra plana e proibição da ciência dizer as verdades necessárias. Muito obrigado a Rosa, muito obrigado ao Selmo. Salve a revolução, salve a formação de novas lideranças, a formação de bases conscientes de forma plena. Tem uma bandeira? Tem um ato? Compareçam. Privatizar faz mal ao Brasil, reage brasileiro.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.